Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 5 de dezembro de 2012, às 15 horas 57 minutos 36 segundos. Convido a nobre deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 454/2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre a qualificação e capacitação profissional no âmbito do programa DF Sem Miséria e da outras providências. Mensagem número 458/2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que acrescenta a especialidade de biomédico no anexo 4º da lei número 3.320, 18 de fevereiro de 2004. Mensagem número 459, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que dispõe sobre a gleba destinada ao Hospital das Forças Armadas na região administrativa do Sudoeste Octogonal. Mensagem número 460/2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que autoriza a cessão de uso do imóvel do Distrito Federal à União por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Mensagem número 461/2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.090.082 mil. Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes, concede o título de cidadão honorário de Brasília à jornalista Conceição Aparecida de Freitas. Projeto de decreto legislativo, Comissão de Economia, Orçamento e Finança, homologamos convênios do ICMS número 75, de 3 de maio de 2010, número 84, de 30 de junho de 2010, número 150, de 24 de setembro de 2010, número 130, de 16 de dezembro de 2011, número 67, de 22 de junho de 2012. Um requerimento, deputado Roberto Negreiro e outros, requer à mesa diretora a prorrogação por mais 180 dias da Comissão Especial de Transporte Público Coletivo do DF. Uma moção, professor Israel. Duas moções, deputado Benedito Domingos. 32 indicações, deputado Olair Francisco. Duas indicações, deputado Rádio Mansur. Uma indicação, deputado professor Israel. Uma indicação, deputado doutor Michel. 47 indicações, deputado Cláudio Abrantes. Ata sucinta da 111ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater o controle de constitucionalidade das leis distritais, em 29 de novembro de 2012. Ata sucinta da 112ª sessão ordinária, em 4 de dezembro de 2012.
Solicito a dispensa da leitura e aprovação das atas.
Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação das referidas atas.
Acata a solicitação de Vossa Excelência e dou como lida e aprovadas as referidas notas. Atas. Dando início ao pequeno expediente comunicado de lides, convido o nobre deputado Chico Vigilante, pelo PT. E PRB, Vossa Excelência tem 5 minutos regimental.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu hoje teria vários assuntos para falar nessa sessão do dia de hoje, todos da mais alta importância, mas eu resolvi me prender a um único, exclusivo assunto. Sabe, deputado Agaciel Maia? Eu quero falar, deputado Benedito Domingos, no dia de hoje, da luta que está sendo travada pela presidenta Dilma Rousseff com um grupo de insensíveis do PSDB, conforme ela falou ainda agora. A presidenta tomou a deliberação, ouvido a Agência Nacional de Energia, fizeram um trabalho da mais alta competência, no sentido de levantar o preço da energia praticada nesse país, que é a energia mais cara do mundo, e ver como que daria para diminuir esses custos. E toma a decisão de antecipar a renovação dos contratos, a concessão por mais 30 anos e, a partir daí, fazer a redução dos custos. O que me assusta, deputada Gaciel Maia, é verificar que os dois governos, dirigidos pelo PSDB, teimam em fazer luta política para não beneficiar o povo brasileiro. É interessante, deputado Benedito, que dessa vez até a Fiesp está a favor. Nós vimos o Paulo Scaff em matéria paga nos jornais, ele próprio falando a respeito da importância que tem essa redução, a luta que ele travava há 2 anos para que acontecesse essa redução, e agora, na hora que a presidenta determina a redução, o PSDB se posiciona contra. Concedo a parte ao deputado Gaciel Maia.
Deputado Chico Vigilante, eu quero elogiar a Vossa Excelência pela posição, porque nós, historicamente, conhecemos bem como é esse processo do governo montar uma infraestrutura. Se verificarmos essas usinas geradoras de energia, todas elas foram feitas pelo governo. E depois chegou uma época em que, inclusive, lá no Rio Grande do Norte, a COSERN, foi vendida. E existiam vários programas, tinha um chamado Pau Amarelo, que na realidade não era um pau, era um poste, onde as pessoas mais carentes não pagavam energia, principalmente as que consumiam até 80 quilowatts por mês. E quando foram privatizadas essas empresas, com preços subavaliados, todos esses programas sociais foram extintos. Brasília ainda tem a SEB, que é uma empresa estatal, mas a maioria dos estados venderam a preço de banana essas companhias, principalmente distribuidoras e algumas geradoras de energia, a preços bastante insignificantes. E o que é importante também destacar é que essas empresas, quando tentavam conseguir algum empréstimo junto ao governo, principalmente no governo anterior, antes de Lula, todas as portas de financiamento estavam fechadas. E depois que foram privatizadas, todos conseguiram empréstimo com carência de 5, 10 anos para pagar. Quando realmente se fez um estudo e levantou de que o preço da energia para nós, todos consumidores, estava exorbitante, e a única moeda de troca que a presidente tinha era antecipar para negociar as concessões dadas a essas grandes companhias, como para dizer, olha, ou você baixa o preço da energia que está alto, ou a gente não renova a sua concessão. Então, se organizou essa rebelião apenas nos estados que são governados por oposição. Agora, eu não sei o que pensam esses governantes, porque se houver um marketing para dizer que eles estão sendo contra reduzir. É lógico que o primeiro estudo era de 20%, agora baixou para 16,90% e pouco, quase 17%. Se houver um marketing para dizer que o governo está contra reduzir a despesa de energia elétrica, porque se reduz a despesa de energia elétrica é bom para o consumidor, melhor ainda para a classe mais carente, mas é bom para a empresa, porque reduz custo. Então é bom para todo mundo. Quando não se reduz o preço da energia, é bom só para o gestor da companhia de eletricidade. Todos os demais perdem. Portanto, eu acho que a presidenta Dilma tem razão, porque nunca ninguém tinha falado em reduzir o preço da energia no Brasil. É a primeira vez que a gente ouve isso. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço a parte que Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento. E só para que nós possamos ter uma ideia, deputado Gaciel Maia, a SEMAR, que é a empresa de eletricidade do Maranhão, quando ela foi privatizada, ela foi vendida por R$1. Tanto R$1 custou a SEMAR. Quer dizer, com o patrimônio daquele, o tamanho que é a SEMAR, tudo que tinha, mas aí custou R$1. Acontece que, deputado Benedito, é que as usinas, as barragens, foram construídas, prazo de exploração por 30 anos. Foi feito todos os estudos, foi verificado de que em 30 anos teria dado retorno e teria oferido o lucro necessário para o investimento que foi feito. O que, que eles queriam agora, deputado Arlete Sampaio? Eles queriam renovar por mais 30 anos como que fosse uma barragem nova. Portanto, eles iam oferir todo o lucro agora sem nenhum investimento. E o que, que disse a presidenta Dilma? Ok, ela que conhece profundamente o setor de energia, que tem um homem da mais alta competência, que é o Nelson Rubner, que foi ministro das Minas e Energia, um engenheiro da SEB, que está na, ANEEL, com o conjunto de técnicos, fizeram os estudos e disseram, olha, dá para diminuir em 20% o valor para a energia doméstica. E vamos diminuir em até 28% para comercial e industrial. Mas aí, a rapaziada, lá, os tucanos, como não tem projeto, não tem proposta, não tem absolutamente nada para o Brasil, disseram, opa, como é que nós vamos deixar essa mulher baixar a taxa de energia? Porque aí é que o povo vai gostar dela mesmo. Porque se ela e o Lula colocaram energia para 12 milhões e meio de pessoas que não tinha, que é a questão do programa Luz para Todos, se ela e o Lula estão distribuindo, que os governos estaduais, determinação do governo federal, determinação da Eletrobras, deputado Arleta, está distribuindo geladeiras novas, imagina agora diminuindo o valor da tarifa elétrica. Aí na Tucano não tem juízo, né? Só tem bico. Aí o que, que ele disse? Não, temos que encontrar uma maneira aqui de atrapalhar. E para isso, não vamos permitir que as empresas dos estados, sabe, deputado Israel, dirigida pelo PSDB, reduza o preço, faça as negociações. Isso é um crime contra a sociedade brasileira. Isso não é enfrentamento político. Isso é um crime contra a população do Brasil, que tem oportunidade de ter a sua energia sendo reduzida, a sua conta reduzida em 20%. Concedo a parte do deputado Benedito Domingos.
Sonzinho para nós aí, presidente, por favor.
Quem sou eu para cortar o som de Vossa Excelência?
Vossa Excelência, como um grande companheiro lá da nossa cidade, não vai fazer isso. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Chico, por trazer o seu pronunciamento, demonstrando a preocupação que a nossa presidenta tem em fazer o Brasil avançar. Não avançar nos preços, mas avançar no seu desenvolvimento econômico. A medida é a medida justa que beneficia não só as classes mais humildes, mas a classe produtiva do país. Como Vossa Excelência bem frisou no seu pronunciamento, são empresas que nada investiram em volume de recursos pelo patrimônio que estão sob os seus comandos. E é inadmissível que governos insensíveis, ou talvez até preocupados mais com o processo político do que com a sociedade. E quem preocupa com a sociedade, ele então vê o que é bom para a sociedade, para o povo. E vou dizer mais a Vossa Excelência, que nesse governo nós tivemos uma redução de juros nunca tida no país, a taxa de Selic que está hoje em vigor. Hoje o Brasil está marchando para um rumo de um fortalecimento da sua economia para fazer geração de empregos, um desenvolvimento sadio. É lamentável que governadores insensíveis, conforme Vossa Excelência pronunciou, ao bem-estar de toda uma sociedade e do desenvolvimento econômico, como Vossa Excelência disse, a própria Fiesp, né, através do seu presidente, manifesta apoio a essa medida. Porque no Brasil nunca se fala em baixar nada, só em subir. Mas agora, quando começam então a vir essas medidas, nós temos que aplaudir, parabenizar e desejar êxito à nossa presidente, ao país, e que as pessoas possam colocar a sua insensatez a serviço da realidade que o Brasil precisa hoje para crescer a sua economia. Temos hoje aqui grandes nações como a China, que estão invadindo o nosso território com produtos baixos custos, porque lá a produção é bem diferente da nossa. Quando se faz algo em benefício para que possamos ter um equilíbrio nessas produções nossas, encontra barreira em pessoas que pensam simplesmente na riqueza própria e de grupos econômicos que têm ensulapado, às vezes, a economia do país. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E dizer, deputado Benedito, que essa luta que a nossa presidenta Dilma está travando contra o setor elétrico, especialmente agora com essas empresas de São Paulo e do Rio de Janeiro, ou melhor, de São Paulo e de Minas Gerais, repetindo, São Paulo e Minas Gerais, ela vai nessa luta que a presidenta vem travando contra os grandes grupos poderosos. Ela teve a coragem de enfrentar os bancos, teve a coragem de enfrentar os cartões de crédito, agora as concessionárias de energia, tem segurado o preço dos combustíveis, e é de lamentar, deputado Benedito, quando eu ouço alguns articulistas na televisão dizendo, deputado Arlete, de que a presidenta está levando a Petrobras a deixar de ser rentável porque está segurando o preço da gasolina, que o preço da gasolina no Brasil hoje, segundo eles, é artificial. E, do meu ponto de vista, uma empresa estatal existe exatamente para isso, para beneficiar o seu povo. Portanto, a questão da Petrobras está segurando e tem que segurar mais os preços. Toda vez que eles ameaçam de aumentar o preço, eu aqui, humilde deputado distrital, mas sempre mando uma carta para a presidenta Dilma, dizendo, deputado Arlete, que combustível é altamente inflacionário. Portanto, para segurar a inflação, vamos segurar o preço da gasolina. Quando ela determina agora a redução do preço da energia, também vai nesse sentido do combate à inflação, da geração de mais emprego, do barateamento do custo do Brasil. E o que é lamentável, deputado Arlete, é que esses tucanos resolvam fazer enfrentamento político da pior espécie possível, que é o enfrentamento contra o povo. Aí não é uma questão para prejudicar o governo da presidenta Dilma, na verdade, estão prejudicando o povo brasileiro, estão prejudicando a economia brasileira. Eu acho que é importante, sugiro até, que os sindicatos mobilizem as suas bases, que vão para as ruas, ao exemplo que a Fiesp está fazendo. Acho que todas as pessoas têm que mandar cartas, e-mails, telefonar para os gabinetes dos deputados, mas temos que dizer em cada canto desse país, em cada praça, em cada igreja, quem é o responsável para que a energia não venha a baratear os 20% proposto pela presidenta Dilma, que é exatamente o PSDB de São Paulo e de Minas Gerais, os governos do PSDB de São Paulo e de Minas Gerais, que estão se posicionando contra a redução do preço da tarifa de energia elétrica. Isso tem que ficar carimbado. Isso é uma marca dos tucanos. Os tucanos são os responsáveis direto para que não haja a diminuição do preço da gasolina a partir do momento da tarifa de energia, a partir do momento que eles não querem permitir que as suas empresas estatais renove os contratos, as concessões, dentro do que foi proposto pela ANEEL, que está sendo proposto pela presidenta Dilma. Mas, conforme ela disse hoje, deputada Arlete, numa reunião de empresários, foi aplaudida de pé, quando ela falou, vou enfrentá-los e vou baratear o custo da energia, custe o que custar, doa em quem doer. Falou, eu estou atendendo os anseios do povo, não vou me render a meia dúzia de insensíveis. Ela não quis dizer o nome da alta do seu cargo, né? Mas eu aqui posso dizer, tem nome, tem endereço, tem CPF, tem DNA, são os tucanos que voam baixo e que fazem muita besteira e estão fazendo exatamente essa de querer barrar essa luta que tem que ser uma luta do povo brasileiro, que é a diminuição das tarifas de energia no Brasil. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido a líder do governo, a deputada Arlete Sampaio. Vossa Excelência tem 5 minutos regimental.
Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Ontem, nesse plenário, com a presença da senhora Ilza Queiroz, da secretária Olga Minhamâncio, nós fizemos o Dia do Laço Branco. Vários parlamentares participaram, a nobre deputada Luzia de Paula me ajudou à mesa, e esse Dia do Laço Branco encerra a semana dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, foi uma sessão importante que nós realizamos aqui hoje, ontem, e que, portanto, eu quero registrar para os parlamentares que não estiveram presentes esse fato. Segundo, senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, na condição de líder do governo aqui nessa casa, a inclusão extra-pauta dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 1251-2012, que dispõe sobre regularização fundiária do DF e da outras providências. PL 1242-2012, que suspende a exigibilidade e concede remissão e isenção de tributos. PL 1229-2012, que abre crédito suplementar e orçamentário anual no valor de R$ 2.500.000. PL 1286-2012, que abre crédito suplementar e orçamentário anual do DF no valor de R$ 72.103.803. E, por último, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência a inclusão extra pauta do projeto de lei que diz respeito à mudança da legislação que essa casa já aprovou com relação ao carnaval, que é o PL 1277-2012. Esta lei tem o objetivo de permitir ao governo do Distrito Federal a possibilidade de pagar as pessoas do carnaval, não é? A gente poder antecipar o pagamento ainda este ano. Esse projeto de lei ainda não tem a sua tramitação concluída. Falta o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, do qual eu sou relatora. Eu tenho o parecer pronto para que seja feito oralmente, e também falta o parecer da CCJ. E ali estão presentes também os jovens, e havia também, deputada Helena Pedrosa, um certo compromisso nosso de votar o Conselho da Juventude. Então, se for possível também, vamos incluir esse projeto de lei na pauta de hoje. Então, essas são as nossas reivindicações. Para concluir a minha fala, quero dizer que ontem eu tive a alegria de protocolar nessa casa o projeto de lei que eu iniciei a trabalhar no primeiro mandato que tive aqui na casa, que é o projeto de lei que institui o Código Sanitário do Distrito Federal, que eu considero, assim, o projeto de lei do meu mandato. Eu gostaria muito de contar com o apoio de todos os parlamentares dessa casa na sua aprovação, tendo em vista que o último Código Sanitário do Distrito Federal é de 1966, portanto, absolutamente defasado em relação às novas normas da Anvisa ou do Ministério da Saúde, de todos os órgãos normatizadores do nosso país. Portanto, eu peço a todos os parlamentares, sobretudo as comissões nas quais esse projeto vai tramitar, para que nós possamos votá-lo. Eu gostaria de que, no ano que vem, nós possamos estar aprovando nessa casa os projetos de lei citados. Muito obrigada. É o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Primeiro, eu gostaria de acatar a questão de ordem, Vossa Excelência, e pedir à secretaria que inclua na pauta os projetos solicitados pela líder de governo. Também, por na hora do dia, se está faltando parecer, não vamos fazer em plenário se for necessário. E gostaria também de comunicar aos nobres pares e convidar aqui para assumir a presidência, o nobre deputado Dr. Michel, para assumir aqui os trabalhos. Queria comunicar a visita da delegação oficial da província de Khartoum, no Sudão. Os membros da comitiva é o vice-governador do estado de Khartoum, o ministro da Agricultura, Pecuária e Pastos, o ministro do Esporte e Juventude, o secretário-geral e ministro da Saúde, o comissário da Polícia de Omadurman, diretor-geral de ornamento territorial, o diretor de planejamento de terras do setor privado, o embaixador no Brasil, o senhor Karim. Todos sejam muito bem-vindos ao nosso parlamento. Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido a nobre deputada Helena Pedrosa, pelo PST.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem da nobre deputada Luzia de Paula.
Gostaria de aproveitar um momento para cumprimentar a delegação e dar as boas-vindas dessa Casa de Leis e dizê-los para que fiquem, sintam-se em casa, né, na nossa Casa Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência vai usar o uso da palavra.
Senhor presidente, prezados colegas, a todos que acompanham aqui, a juventude aí participativa, o pessoal do Carnaval, quero comunicar que o bloco do PSD já comunicou ao líder de governo que nós estamos plenamente de acordo com a votação aí do Conselho da Juventude, como também desse projeto de lei, que certamente depois de votado, o do Carnaval vai acabar com os grandes problemas, né, do Carnaval, que é receber o dinheiro em cima da hora, que às vezes a associação não tem a documentação, então o representante da associação poder receber o dinheiro para dar prosseguimento. Então, eu acho que vai simplificar bastante a vida dos nossos sambistas e, com isso, Brasília sai ganhando com um bom Carnaval. Mas a minha fala de hoje diz respeito a um pedido que eu vou fazer ao governo do Distrito Federal. Eu talvez seja a deputada, deputado Chico Vigilante, que tem a menor execução de emendas neste governo. E eu fiz uma emenda baseado nessa realidade de algumas crianças que estão aguardando a colocação do marca-passo diafragmático. As crianças que têm esse problema da síndrome de Ondine, e eu coloquei emenda para que a Secretaria de Saúde possa adquirir esse marca-passo. E é muito importante isso, porque essa cirurgia ainda não está coberta pelo SUS, e que essa emenda, pelo menos, permite que se compre, porque resolve o problema orçamentário que temos na Secretaria de Saúde, e, portanto, não sendo preciso as famílias recorrerem ao juízo, às decisões judiciais. Por outro lado, o aspecto financeiro não é problema, porque nós tivemos hoje aqui o subsecretário da Receita falando que o governo tem 3 bilhões e 100 milhões em caixa. É o valor que nós temos hoje em caixa. Então, orçamentariamente, a emenda atende a essa compra. Financeiramente, o governo tem 3 bilhões e 100 milhões de governo, 100 milhões de reais em caixa. E eu acho que é uma matéria que já foi provocada agora pela nossa mídia, essa mídia que tem feito um trabalho bastante positivo, mostrando essas situações que são mais angustiantes da vida do brasiliense. Eu quero parabenizar, inclusive, o Jornal de Brasília por essa reportagem. E eu faço esse apelo, então, à líder de governo, ao Willemann, que é o nosso coordenador político aqui, que pelo menos essa emenda de R$800 mil, que pode permitir a compra de 2 equipamentos, marca-passo, para essas 2 crianças que aguardam essa cirurgia, seja liberada. temos o orçamentário, vamos ter o orçamentário, temos o financeiro, e eu acho que temos no coração de cada um de nós a vontade de ter essas cirurgias realizadas, porque as nossas crianças têm que ser nossa prioridade, não apenas na nossa lei orgânica, não apenas na Constituição brasileira, mas tem que ser efetivamente através das nossas ações. Eu dou uma parte ao deputado Agaciel Maia.
Deputada Eliana, eu quero, como presidente da Comissão de Orçamento, testemunhar o empenho e a dedicação, a competência e até a solicitação de celeridade que Vossa Excelência pediu para que fosse tratado o assunto dos recursos destinados ao Carnaval. Portanto, eu quero apenas fazer esse registro de que o adiantamento de parte dos recursos para o Carnaval é fundamental, porque nós sabemos que não dá para você comprar, montar aquela estrutura toda para depois pagar, principalmente quando envolve recurso público, porque o pessoal fica com o pé atrás, diz, depois que fizemos os gastos, depois o recurso não vem e todos nós ficamos prejudicados. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de solicitar que a nossa comissão examinasse. Vossa Excelência foi a relatora na comissão, portanto, o mérito dos recursos destinados ao Carnaval, é lógico que é um projeto do Executivo, mas dentro da Câmara Legislativa, o mérito é o empenho de Vossa Excelência. Portanto, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento de hoje à tarde.
Obrigada, deputado Agaciel. Pois não, deputada Celina.
Deputada Eliana Pedrosa, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela fala, até porque só quem está realmente aguardando uma cirurgia nesse nível, né, com a família, a justiça ratificando várias vezes a mesma decisão, eu acho que isso passa até da questão do bom senso. E eu estou fazendo um ato hoje, deputada Eliana, até porque eu também não tive as minhas emendas liberadas durante o ano, eu estou pegando todo o meu recurso e colocando todo ele na Secretaria de Saúde para que realmente tenha a condição de pagamento, se a justificativa é falta de pagamento, que as minhas emendas parlamentares possam custear tudo isso. Estou fazendo uma emenda de plenário hoje, nós temos créditos decorum para votar, para que a gente realmente possa custear se a justificativa for realmente da falta de recurso. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela fala.
Obrigada, deputada Celina. E um outro tema, rapidamente, que eu quero voltar, é o da nota legal. Hoje nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara que tratava das metas fiscais do segundo quadrimestre. E nós tivemos oportunidade de ouvir os técnicos da Fazenda dizerem que nós tivemos um incremento de receita da ordem de 10%. Porque 9,9% podemos arredondar para 10%, deputado Olair. Então, em função do que nós escutamos aqui, fica cada vez mais difícil nós aceitarmos essa redução do benefício do nota legal, principalmente retroagindo a maio, que contraria a Constituição, contraria o Código Tributário brasileiro e avilta o cidadão brasiliense, porque todos fizeram suas compras dentro da perspectiva do retorno que teriam. Certamente, eu falo isso porque até eu mesmo tive o trabalho de pegar as notas, guardar, contabilizar, ver qual era o saldo, e todas as pessoas que eu converso fizeram isso. Então, eu peço também, faço um apelo ao governo, um apelo de bom senso, se ele entende que não pode dar, a partir de novembro, quando foi publicada a portaria, dia 23 de novembro, é um poder discricionário do governo, que eu até questiono em função do que eu ouvi dentro da audiência pública, dizendo que a receita cresceu, não diminuiu. Agora, retroagir em prejuízo da população, em prejuízo daqueles que, na boa-fé, fizeram as suas compras, que tinham a esperança de terem depositados no futuro, na sua conta corrente, na sua conta corrente, caso não tivesse imóveis ou carro, ou pagar parte ou totalmente o IPTU e o IPVA, quer dizer, agora se viram totalmente frustrados. Então, eu penso que o governo ainda pode tomar essa decisão de voltar atrás na retroatividade. Porque se eu não concordo com a mudança do nota legal, agora é difícil de admitir essa retroatividade que estão propondo. Deputado Agaciel, perdão, deputado Agende Ruri, por favor.
Eliana, deputada Eliana, eu agradeço a Vossa Excelência, até porque quando a senhora se posicionou sobre essa matéria, eu endossei as suas observações e sugeri esse debate, essa audiência para tratar. Eu quero concordar no sentido de que esses movimentos que geram expectativa na população e depois retiram essa expectativa, eu não acredito, não só por uma questão, uma leitura legal que se tem, mas também por uma questão de expectativa junto à população que se incorporou a um projeto que ele é educativo, mais do que do ponto de vista de benefício fiscal, mas que também tem o seu benefício fiscal para a população que recolhe IPVA e IPTU poder usufruir. Como a senhora, eu também me integrei ao programa Nota Legal. Inclusive, hoje, almoçando com um colega, na hora de sair, eu pedi a nota com o meu CPF, que gostaria que o pequeno desconto eu venha usufruir no benefício fiscal. Quero também concordar com a senhora que estou inteiramente à disposição, assinamos por sua lavra o texto, concordando essa audiência. Agora, eu gostaria de lembrar um detalhe que também essa questão foi colocada na audiência de hoje pela manhã. Os técnicos da Secretaria da Fazenda disseram da preocupação que eles têm frente ao desempenho da Receita no ano de 2013. E apontou exatamente em um dos programas que há pouco o deputado Chico Vigilante falou, que é a perda da receita da energia elétrica que os estados terão. Quer dizer, como técnicos, eles estão antecedendo. Agora, eu também sou daqueles que entendo que você fazer retroativo, retirar de um benefício que você acreditou, é extremamente pernicioso, desestimulante as pessoas acreditarem na iniciativa do Estado no sentido de educar a população, de estimulá-la a pedir nota fiscal, de poder estar exercendo um papel de fiscalização do interesse público, Portanto, esse debate nós faremos, eu quero dar todo o apoio a ele, porque eu creio, até essa semana eu comentei com a senhora pessoalmente, eu estive no Ministério da Fazenda com um grupo de servidores da Conab, sou oriundo da Conab, e uma das lideranças do movimento, no final me abordou, falou, olha, Osni, essa história aí da redução, eu sou uma pessoa que aderiu nota legal, agora que eu estou fazendo a coisa de acordo com a orientação do governo, vieram tirar de mim a expectativa de ter o benefício fiscal. Eu tive de concordar com ela. Né? Então, nós iremos aí para esse debate, que eu acho que é da maior importância. Obrigado.
Obrigada, deputado Osni, deputada Celida.
Deputada Eliana, o tema que Vossa Excelência traz aqui como líder do nosso bloco, eu acho que é um tema que envolve toda a nossa cidade. É muito importante, eu iria inclusive falar no nosso comunicado de parlamentares, mas gostaria de fazer uma parte na fala da senhora, até para incrementar. Eu dei a gente sabe que a gente que usa muito as redes sociais, eu coloquei a minha indignação, sim, por realmente esse programa ter abaixado o percentual aí do repasse ao cidadão. Foi o meu Twitter, deputada Eliana, mais comentado foi esse. É a fala do Facebook mais comentada é essa. Né? É a indignação da população que acostumou de ter um benefício, de buscar a nota fiscal, como a deputada Eliana bem colocou, pela questão realmente de ter a proporcionalidade de um retorno.
E realmente o governo, quando vê que a sociedade se interessa e está tendo retorno, ele, por uma decisão discricionária, como a deputada Eliana colocou, de retroagir esse benefício. Então, eu acho que isso é muito negativo, principalmente com um governo que quer até ser tratado com seriedade. A população acreditou no programa Nota Legal. A gente entende que, a partir do momento que o programa vem beneficiar verdadeiramente a população, e isso afeta os cofres públicos, isso deveria ter sido realmente dimensionado. A cidadania hoje, ninguém aceita retroagir direitos. Ninguém aceita. Nós sabemos isso quando foi aprovado o nosso projeto do IPVA, de 5% de desconto, porque a sociedade já recebia esse desconto. Então, quero parabenizar novamente Vossa Excelência pela fala, pela profundidade que tem buscado realmente entender, dentro da comissão que Vossa Excelência faz parte, argumentado, tentado achar recursos de outros lugares, né, para realmente prover esse fundo, para que o cidadão que já se acostumou a ter esse benefício realmente não venha ter o prejuízo, que, né, ou o benefício realmente é, de uma maneira menor do que ele já está acostumado. Parabéns, deputado Eliana.
E, por fim, para encerrar, eu quero questão dizer...
Deputada, a senhora me concede?
Claro.
Até está um pouquinho avançado, mas eu gostaria de fazer apenas um registro, que quando o governo acatou essa medida da nota legal, isso era para combater a sonegação. E, graças a Deus, no Distrito Federal, a sonegação é muito pequena, porque as empresas, você sonega, mas você é roubado. Então, as empresas preferem pagar os impostos totalmente legais. Mas a senhora traz um tema aqui de muita importância. Porque o cidadão, ele fica naquele... Ele compra uma geladeira, ele pede a nota, ele compra um carro, ele pede a nota, ele compra uma sandália, ele pede a nota, ele compra um quilo de arroz, ele pede a nota. Ele faz a sua pequena compra e pede a nota porque ele sabe que amanhã ele pode ter o abatimento no seu IPTU. Então, é justo a gente trabalhar para que esse direito, que foi feito uma lei, para que ele tivesse um benefício em pedir a nota legal... que, de fato, ele tem esses benefícios. Então, a senhora traz aqui um tema importante e que eu quero também saudar aí e acompanhar a senhora puder me também acrescentar nas suas palavras, as minhas palavras, que é fundamental que a gente garanta que o governo dê, de fato, esse benefício ao cidadão que cumpriu os requisitos pela lei.
Certamente, deputado Olair, e dizer que nós conseguimos aprovar na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças com todos os membros, deputado Benedito, deputada Gaciel Maia, deputado Vasni, a audiência para nós, uma audiência pública para discutirmos com os técnicos do governo. E espero que os técnicos do governo venham trazendo uma boa nova de que o governo vai rever essa posição de retroagir esse benefício da nota legal. Por fim, eu gostaria de falar que... nós tivemos mais denúncias ao longo da semana passada de trabalhadores da saúde privada que estão sendo demitidos porque estão levando ao sindicato, ao seu sindicato, aquilo que está ocorrendo entre paredes dentro dos hospitais privados, que é desvio de função, que esse desvio de função vai além daquilo que é exigido daquele profissional, naquilo que ele não tem competência, naquilo que ele não tem formação, naquilo que ele não foi treinado por fazer, e fazendo com que as pessoas que buscam a melhoria da sua saúde corram risco de vida. Então, é mais um ingrediente nessa questão de saúde privada que nós já tínhamos levantado desde fevereiro deste ano e que volta a insistir. É competência da Câmara, já fiz essa análise com os advogados, e mais do que isso, temos todas as assinaturas necessárias para instalarmos a CPI da saúde privada. Basta apenas que a mesa diretora tome essa iniciativa e que queira dar uma satisfação à sociedade, dizendo que a Câmara Legislativa não vai ficar à margem dessa discussão. Deputada Luzia de Paula, por favor.
Deputada Eliana, eu queria parabenizá-la pela exposição, mas também dentro da sua fala, queria pedir essa parte para parabenizar aí o pessoal do PL, do Conselho da Juventude, e informá-los que nós, da Comissão de Assuntos Sociais, votamos hoje o projeto extra-pauta, né, com a reeleitoria da deputada Liliane Roriz, e que, da nossa parte, da Comissão de Assuntos Sociais, nós fizemos o nosso dever de casa. Quero aqui também fazer as minhas saudações, os meus cumprimentos ao pessoal do Carnaval, e quero pedir permissão à Liga para cumprimentar a representação da Águia Imperial de Ceilândia. E queria aqui fazer um apelo, e, né, nesse pedido à parte, queria pedir também ao nosso presidente que fizesse um apelo aos deputados que viesse para votar os recursos para o Carnaval, porque nós sabemos da importância que esse projeto seja votado hoje. O governador já mandou, o projeto está aqui, então nós pedimos aí o empenho dos nossos pares para que possa fazer essa votação. Aí eu queria aqui, juntamente, nossa líder já fez o pedido, mas a fazer esse pedido, porque eu sei, eu venho acompanhando ao longo dos anos o Carnaval no Distrito Federal e principalmente a Águia Imperial, e eu sei da importância desses recursos chegar o mais rápido possível para que essa turma possa trabalhar e possa trazer a cultura e o divertimento para o nosso Distrito Federal.
É isso aí, parabéns, deputada Luzia, a senhora que sempre é defensora aí da Ceilândia. E nós temos um grande comandante hoje na Liga das Escolas de Samba, o Pará, que realmente eu tive a oportunidade de conviver num ambiente de trabalho e pude ver como ele se dedica, como ele se empenha, como que ele procura articular para que tudo dê certo. Então, eu quero acreditar a esse ponto máximo, que é a votação do projeto que está aqui hoje na casa, é fruto de todo o empenho de todos os sambistas do Distrito Federal. Mas, em especial, Pará, você fez muito pela categoria aí, muito pelas escolas de samba, e que esse prêmio você vai levar para casa e vai levar para sempre. Muito obrigada.
Dando continuado o comunicado de líderes, deputado pelo bloco progressista e republicano, deputado doutor Charles, Vossa Excelência poderá fazer o pronunciamento.
Senhor presidente, é só corroborando aqui as palavras da nossa deputada, a hoje a mãe de Ceilândia aí, entendeu? Minha amiga Luzia de Paula, realmente nós temos que ver com muito carinho o pessoal da AIGA lá, o nosso carnaval, ele tem que ser olhado com mais carinho, porque todas as vezes chega o fim do ano, é sempre com pires na mão, sempre com problema. Então, vamos ver se a gente também aqui presta atenção e possa ajudá-los, porque o Carnaval de Brasília vocês merecem. Um abraço a todos.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Araciel Maia, Vossa Excelência usa a palavra. Pelo bloco parlamentar PMDB, PPL, PTC e PT do B, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero me somar à deputada Luzia, à deputada Eliana, no esforço de que precisamos que os nobres deputados que estão atendendo em seus gabinetes e possam vir ao plenário para que possamos votar esses créditos, que são importantes, porque se não votarmos hoje, só teremos condições de votarmos na próxima terça-feira. Mas a minha presença hoje é para fazer o registro dos 56 anos da cidade do Bandeirante. Todos nós sabemos a história daquela cidade, o que ela representa para Brasília. E sabíamos que foi João Goulart, quando, a exemplo do que às vezes acontece com essas derrubadas de Brasília, estavam todos os tratores prontos para derrubar os barracos e as casas do Núcleo Bandeirante, e o presidente João Goulart, deputado Chico Vigilante, assinou um decreto salvando de que hoje a cidade do Núcleo Bandeirante fosse apenas uma lembrança dos candangos do passado. Portanto, o Bandeirante está fazendo 56 anos. O governador Agnello teve a felicidade de fazer uma homenagem colocando aquele viaduto recentemente inaugurado do Núcleo Bandeirante de viaduto João Goulart, porque foi o ex-presidente João Goulart, tão injustiçado, que salvou que os tratores derrubassem hoje a bela cidade do Núcleo Bandeirante. Portanto, completando 56 anos, eu tinha esse compromisso, né, tendo chegado aqui no final de 74, e pela primeira vez me hospedado no Hotel Rio de Janeiro, que não existe mais, que era um hotel de madeira no Núcleo Bandeirante, fazer a homenagem não só à cidade, mas aos seus moradores, aquelas pessoas que até hoje moram hoje na bela cidade do Núcleo Bandeirante. Portanto, parabéns ao Núcleo Bandeirante pelos seus 56 anos. Muito
deputada,
obrigado.
Deputada Adiacel.
Pois não.
Eu queria uma parte de Vossa Excelência, até porque eu queria acompanhar o senhor nessa homenagem aqui, essa simples palavra que o senhor fala do Núcleo Bandeirante. E eu tive o privilégio ali de ser convidado pelo administrador para gravar uma frase sobre o Natal e também sobre o aniversário. E o Núcleo Bandeirante é a cidade pioneira do Distrito Federal. Pioneira porque é a primeira. E pioneira porque aos pioneiros ainda é uma cidade muito barrista. É onde a cidade, no Distrito Federal, que você anda na Avenida
Central.
Na Avenida Central ali, na Central 1, na Central 2, e você encontra os verdadeiros pioneiros. Você encontra quem fez e quem começou a história do Distrito Federal. Então, essas palavras do senhor aqui hoje, nesse plenário, em relação a essa cidade maravilhosa, a cidade, uma cidade que tem aquele barrismo da cultura do nordestino, você quer comer uma buchada boa, você vai lá no mercado do Núcleo Bandeirante. É, vocês estão rindo, mas é verdade. Então, é aquela cidade que ainda tem aquela cultura de pioneirismo. Então, eu quero aí acrescentar junto com o senhor essa alegria da gente poder estar aqui nesta tarde de hoje, comemorar também o aniversário de 56 anos do Núcleo Bandeirante. Parabéns ao seu pronunciamento, é isso que eu tinha a dizer.
Eu agradeço e incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência e, mais uma vez, agradeço a todos os parlamentares pela atenção. Muito obrigado.
Questão de ordem do deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós, hoje é quarta-feira, todo mundo sabe, mas é bom repetir que é quarta-feira, é dia de votação nesse plenário. Nós estamos, nesse momento, com 9 deputados aqui em plenário. Estou eu, Vossa Excelência, deputada Luzia, deputada Arlete Sampaio, deputado Vasnir Derrore, deputado doutor Michel, deputada Gaciel Maia, deputado Benedito Domingos e deputado doutor Char. Está faltando mais 4 para a gente completar o coro para a votação. Eu queria fazer um apelo para os deputados que estão aí nos gabinetes para virem ao plenário, para que a gente possa votar projetos importantes que tem aí, mas especialmente essa questão do carnaval. Porque a gente aprovando hoje a modificação, o governo tem como antecipar o que já deveria ter sido feito há muito tempo, deputado Vasnir, que é a liberação do recurso, para que eles possam efetivamente empenhar e comprar o que precisa para ser feito um grande carnaval no Distrito Federal. E com a aprovação dessa lei, eu estou empenhado nessa questão do carnaval, para que no próximo ano nós tenhamos um calendário onde o recurso, deputado Vasnir, Vossa Excelência que vai estar presidindo aqui essa casa, o recurso, se Deus quiser, o recurso, ele tem, do meu ponto de vista, deputado Olair, tem que começar a ser liberado no mínimo 180 dias antes. Porque se você libera 180 dias antes, tem como eles comprarem por preço menor, muito mais barato, produtos de primeira, porque quando você vai comprar, quando você é o último, Vossa Excelência que é lojista, sabe que se eu deixar para ir lá na Agitos, tem lá uma promoção, se eu deixar para ser o último, eu vou comprar um sapato que não é igual o primeiro que estava na promoção, não é isso? Apesar dos produtos serem de qualidade, eu só compro lá, né? Portanto, eu queria sugerir, e nós vamos trabalhar efetivamente, para que isso aconteça, que os recursos comecem sendo liberados 180 dias antes. Porque se a gente fizer isso, deputada Leir, nós vamos chegar a um ponto onde o carnaval do Distrito Federal, deputada Luzia, vai se viabilizar sem precisar mais de recurso público. Se a gente cumprir direitinho os calendários e tudo, eles vão se viabilizar como uma indústria do turismo no Distrito Federal e vai acontecer o que acontece no Rio de Janeiro. Portanto, para aqueles que ficam criticando, dizendo não pode liberar recursos para carnaval, pode sim. É uma festa e talvez a única que determinado segmento da sociedade tem como para vir, porque não tem direito, não tem recurso, não tem como participar de outras festas. É por isso que eu me empenho tanto pelo carnaval do Distrito Federal e quero fazer um apelo aos meus colegas, homens e mulheres, deputados que estão aí, para vir aqui, vamos completar aqui 13 deputados, vamos votar. Essa modificação, tem acordo em plenário para que a gente possa votar? Vamos votar efetivamente, vamos fazer com que o pessoal não tenha que ficar aqui nas galerias, mas tenha que se deslocar lá para a Rua Augusta, em São Paulo, para comprar logo seus produtos e a gente botar esse carnaval na rua.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, e fica até um lambrete, né? Uma observação para a nossa líder de governo, que no próximo ano o governo possa mandar essa mensagem um pouco antecipada para que isso não aconteça novamente. A gente chega no final, na hora do carnaval, e o recurso não esteja ainda na mão do cidadão. Alô. Questão de ordem do deputado Benedito Domingo, depois de Vossa Excelência.
Eu quero reforçar as colocações do deputado Chico Vigilante, solicitar a Vossa Excelência que possa fazer uma chamada para que os companheiros possam vir ao plenário. Vamos esperar 15 minutos. Se não comparecer, também libere a gente, porque, afinal de contas, se eles têm alguns compromissos, nós também temos. Então, nós estamos aqui para votar, cumprir nosso dever, que o senhor faça a chamada. A Câmara Federal tem uma campainha em cada gabinete. Então, quando está faltando cores, acione aquela campainha que é para chamar ao plenário. Vossa Excelência, faça uma chamada. Eu, por exemplo, quero dizer que vamos aguardar mais 15 minutos para ver se aparece.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, mas eu tenho ainda tenho um comunicado de parlamentares. Após o comunicado de parlamentares, aí nós faremos a chamada. Nova deputada líder, deputada Arlete Sampaio.
Só para esclarecer, deputado Alaí Francisco, presidente dessa sessão, esse projeto de lei 1277... ele resolve definitivamente a situação do carnaval, porque ele já inclui no teor da lei a possibilidade de antecipação dos recursos daqui para frente sempre. Não vai precisar de mandar mais projetos resolvendo essa questão. Então, é um projeto importante, exatamente porque ele já prevê essa antecipação para que, a cada ano, os blocos recebam o repasse de recursos do GDF de maneira adequada antes, para poder providenciar justamente os seus ornamentos, a sua apresentação no carnaval. Obrigado.
Então, a partir do momento que nós aprovarmos aí, vai acabar essa política de ficar no tititi, de ficar pressionando o carnavalesco. Todo ano já vai estar dentro da lei organizado e os recursos garantidos. Dando início ao pequeno... Encerro o comunicado de líderes e iniciaremos o comunicado de parlamentares. Convido... Passamos para a ordem do dia... Eu encerro o comunicado de líderes e dou início ao comunicado de parlamentares. E convido a nobre deputada Luzia de Paula para fazer uso da palavra, por 5 minutos. Não há problema não, está tudo resolvido. Vossa Excelência, está inscrito, deputado Vazinho de Rolha.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores e senhoras da imprensa, servidores desta casa, senhoras e senhores que estão aqui hoje nas galerias, mais uma vez quero cumprimentá-los e dizer do meu compromisso com os dois segmentos, tanto o pessoal do projeto do Conselho da Juventude, quanto também aí os representantes do Carnaval do Distrito Federal, aos quais eu quero dizer aqui dessa tribuna de um grande sentimento, mas um sentimento de despedida, mas, ao mesmo tempo, um desejo de boa sorte e dizer a vocês que esse sentimento de despedida é o sentimento, como moradora de Ceilândia, eu gostaria muito que o Carnaval tivesse permanecido em nossa cidade. Mas eu sempre primo pelo melhor para todos. E o melhor para todos e para todas as escolas, no momento, parece que foi a volta do Carnaval para o plano piloto. Tenho a certeza que estaremos com vocês, mas o meu coração está doído. Doído porque nós sabemos da importância que era para aquela cidade o Carnaval ali nos tempos que passaram. Então, nossos agradecimentos à Liga Carnavalesca, nossos agradecimentos a todos os carnavalescos e nosso pedido que sempre lembre do tempo que estiveram conosco. E nós vamos lutar, quem sabe nós alcançaremos novamente a volta do Carnaval à nossa cidade. Porque aquela cidade sempre recebeu o Carnaval com muito carinho, sempre recebeu de muito bom grado e sempre acolheu com muita sabedoria e com muito amor, eu diria. Quero também, ainda, nesta tarde de hoje, aqui desta tribuna, falar de uma emenda que eu apresentei ao PDT quando ele tramitava nesta casa. A emenda que eu propus foi a supressão do segundo, do parágrafo 2º, artigo 109, que trazia de volta ao texto o dispositivo declarado inconstitucional na Lei Complementar 803/2009, o qual dizia o seguinte, parágrafo 2º, na área denominada no PDL do Guará como área de parcelamento futuro, ARPA, localizada na parcela definida ao norte pelo lote 6.580, trecho 1, atual Park Shop, a leste pela via Épia, ao sul pela via PGU e a oeste pela via de acesso ao Park Shop, serão admitidos os usos comercial e habitacional, ficando estabelecido o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 2 e a altura máxima de edificações de 26 metros. A minha emenda buscava manter a referida área integrando o Parque Ezequias Heng, entretanto, foi vencida com a rejeição da mencionada emenda quando de sua apreciação pelas comissões desta casa. Decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proferida pela juíza Carolina Santos Lima, diz o seguinte, por todo exposto, julgo procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a obrigação a de não fazer consistente na abstenção de proceder à implantação e o registro do novo parcelamento de solo ou com qualquer outra denominação que lhe seja conferida, situada no lote 28A do setor de áreas isoladas sudoeste, integrando da área do Parque Ezequias Hengel, bem de uso comum do povo afetado, a uso como parque enquanto não for realizada a necessária desafetação, mediante lei complementar e específica, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de multa. Diante de tal decisão, nos encontramos mais uma vez diante de um problema que poderia ter sido evitado se tivéssemos, na ocasião, o cuidado de ter permitido a reinserção do parágrafo 2º do artigo 109 ao PDT. Esta é a minha fala, este é o meu pronunciamento, com os meus agradecimentos a todos e a todas. Boa tarde.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, o nobre deputado Vasni de Roure. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui evento que nós participamos, que foi a inauguração da recuperação da pista DF-280, aquela que sai do viaduto em direção a Santo Antônio Descoberto até a ponte que é a divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Parte da direita de quem vai em direção a Santo Antônio está na região administrativa de Samambaia. À esquerda está a região administrativa do Recanto das Emas. Portanto, são áreas que pertencem ao Distrito Federal, que hoje situa o setor habitacional Águas Quentes, onde alguns deputados têm uma presença significativa. Lembra que a presença do deputado Rony, deputado Alírio, deputada Luzia de Paula, eu, deputada Arlete, temos também contatos naquela localidade. É um conjunto grande de condomínios que nada mais é do que assentamentos a preços mais acessíveis, que levou a um crescimento extraordinário. Estima-se que a população naquela localidade seja da casa de 70 mil, podendo chegar a 80 mil habitantes. Senhor presidente, a recuperação dessa via foi da maior importância, porque não foi apenas a via, foi toda uma construção da canalização das águas pluviais e o acostamento. Quero aqui registrar os meus cumprimentos ao DR, quero registrar os meus cumprimentos ao secretário de Transporte, como também ao próprio vice-governador Tadeu Filippelli e ao nosso governador Agnello Queiroz, pela importância de uma obra de quase 11 quilômetros, gastando aproximadamente R$3 milhões, e que representa uma enorme importância, sobretudo na redução de acidente e na celeridade do deslocamento e da mobilidade da população. Senhor presidente, quero ainda trazer à consideração dessa casa algumas questões vinculadas ao debate que faremos no dia de hoje. Em primeiro lugar, com relação ao projeto encaminhado pelo Poder Executivo, que apreciamos, inclusive, na Comissão de Economia no dia de ontem, entre eles o projeto que antecipa o orçamento para as atividades carnavalescas no Distrito Federal. Já foi muito bem relatado aqui pelos deputados que me antecederam, do que representa essa antecipação do recurso, porque isso viabiliza a compra antecipada e não uma compra de última hora com a falta e insuficiência da oferta dos produtos, que nesse momento o país inteiro procura as empresas fornecedoras dessa matéria-prima. E, além disso, da geração de emprego. Você não precisa deixar para a última hora, numa situação extremamente assodada e que, consequentemente, prejudica a própria qualidade do serviço. Portanto, esse é um projeto importante, valoriza aqueles que trabalham na construção de uma festividade. E, portanto, quero aqui cumprimentar as direções das escolas de samba. Tenho vários amigos que têm o maior respeito pela presença e pela militância nesse sentido. Portanto, é uma iniciativa que, inclusive, a partir deste exemplo, nós apresentamos um projeto semelhante no que diz respeito às atividades das quadrilhas juninas em Brasília. E espero que a gente possa alcançar um projeto da dimensão que as escolas de sambas e aqueles que participam das atividades carnavalescas possam ter por parte do Estado. Por último, senhor presidente, eu queria fazer uma rápida colocação aos colegas deputados. Eu quero dizer que a bancada de meu partido tomou uma decisão juntamente com o governador Agnello que nós estamos apresentando aos colegas. E eu quero dizer que para nós é um desafio em todos os sentidos, mas eu quero ter a oportunidade de dialogar com cada um dos deputados. deputada Luzia de Paula. Cada deputado tem uma base política, cada deputado tem uma representação, cada deputado e o seu bloco tem um anseio no interior dessa casa. Não sei o resultado, não posso antecipar absolutamente nada. Eu quero apenas ser um instrumento de aglutinação. Durante 2 anos, praticamente, estive na comissão, tenho estado na Comissão de Economia, e, pelo que me consta na minha memória, apenas em uma sessão, que eu cheguei um pouco atrasado, porque fui na abertura de uma obra na Vila da Bazevi, porque normalmente era na terça e esse dia tinha sido na quarta-feira. Tenho um enorme apreço pelo presidente dessa comissão, que é o deputado Agaciel Maia, e a cada um dos colegas, deputado Cláudio, deputada Eliana Pedrosa, deputado Benedito. Durante esse período, em todos os momentos onde houve concordância, foi de maneira respeitosa. Onde houve divergência, também foi de maneira respeitosa. Portanto, é nesses debates, nessa apreciação em menor escala que cada um de nós temos a oportunidade de conhecer. Depois, tive e tenho estado na Comissão de Meio Ambiente, dirigida pelo deputado Rony. Da mesma forma, procurei atuar e tenho atuado. E, mais recentemente, foi conduzido a estar, por conta das dificuldades do deputado Evandro Garla, na Comissão de Assuntos Fundiários, e recebi a designação da relatoria do PP Clube. Quero dizer para os colegas que o fato de receber essa delegação, de estar aqui nessa casa em primeiro lugar, para mim é um grande privilégio, mas para mim é um grande desafio. E quero aqui encerrar as minhas considerações aos colegas nessa tarde, dizendo que eu quero ser um parceiro. Quero ser um parceiro de cada um dos colegas. Quero aqui estar ombreado nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldades. Não é porque o governador Agnello está propondo aos colegas o meu nome, que eu não tenho a clareza e a grandeza de entender da autonomia do Poder Legislativo. Isto é uma prerrogativa, é um papel dessa instituição, e quem me conhece sabe que sempre exerci os meus mandatos com a responsabilidade que a população me delegou. Espero honrar de cada colega, quero ter essa oportunidade de apresentar a discussão. Acho que é dever dos colegas conhecer melhor as propostas que nós temos. Quero estar com os meus outros colegas candidatos, integrantes às outras áreas da mesa, ou até mesmo na presidência. Não tenho nenhuma dificuldade. E quero apenas honrar aquilo que a população me delegou estar aqui nessa casa e aquilo que a confiança de cada um dos deputados tem possibilitado a mim. Se exerci a liderança do governo, exerci com absoluto respeito. E quando fui desrespeitoso com algum colega aqui nesta casa, eu tive a humildade de procurá-los e pedir desculpas. E não apenas o fiz pessoalmente, mas o fiz publicamente, porque também não soube tratá-los de maneira correta publicamente. Portanto, eu quero agradecer e quero pedir a liberdade aos colegas deputados para poder estar conversando, ouvindo, inclusive, seu presidente, puxando a minha orelha. Não sou uma pessoa perfeita, mas quero procurar construir um projeto absolutamente coletivo que valorize essa instituição, dando prosseguimento ao trabalho que a atual mesa vem desenvolvendo. Tanto o deputado Patrício, como o doutor Michel, nosso vice-presidente, deputado Olair, deputado Ailton Gomes e o deputado Olair Francisco, citei, está faltando. Deputado Joivale. Portanto, senhor presidente, são colegas que, no mínimo, tenho o dever de sentar com eles, saber quais são os avanços que foram possíveis ser construídos, o que devemos apresentar como propostas para poder encontrar solução, mas quero fazer isso numa relação absolutamente coletiva. Isso todos terão, da minha parte, absoluto respeito e decência de tratar essa casa juntamente com os demais que vierem nessa tarefa, se assim o for, né, poder fazer uma discussão transparente, republicana. E não tenho dificuldade, nenhum colega aqui puxar a minha orelha, ponderar. Eu prefiro que a crítica seja dirigida à minha pessoa do que ser dirigida aos corredores, porque elas não constroem. Tragam-nos, vamos discutir e vamos reconhecer os possíveis dificuldades conjuntamente e vencê-las conjuntamente. Agradeço a cada um dos colegas e peço a liberdade a cada um dos colegas para poder conversar, entender e também ter o direito a pedir o voto, exemplo de qualquer um dos colegas que disponha a apresentar suas candidaturas a qualquer uma das funções da mesa diretora. Senhor presidente, muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem da nobre deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, nessa questão de ordem, eu queria aqui aproveitar um momento para parabenizar a comunidade do Núcleo Bandeirante, alguns parceiros aqui, alguns colegas que já falaram, já fizeram isso, mas eu quero externar aqui os meus parabéns à comunidade do Núcleo Bandeirante, ao Núcleo Bandeirante, essa cidade mãe que nos acolheu. E hoje, se nós temos um Distrito Federal com o desenvolvimento que temos, é graça à comunidade do Núcleo Bandeirante, à Cidade Livre, que recebeu todos os brasileiros para a construção da magnífica cidade Brasília. E quero também aproveitar, nessa questão de ordem, para fazer um convite a toda a população do Distrito Federal, principalmente aos pares, aos servidores desta casa. Nesse final de semana vai estar acontecendo em Ceilândia o encontro das Folias de Reis. E eu gostaria aqui de externar o convite a todos para estar em Ceilândia nesse momento. E é algo assim muito bom, porque eu me lembro que alguns anos atrás, o encontro de Folia de Reis, me lembro de encontrar a deputada Eliana Pedrosa lá na Granja do Torto. Então, era muito distante das comunidades. E com esse giro que as folias estão fazendo pelas cidades, nós tivemos o privilégio desse ano estar acontecendo em Ceilândia. Então, vai ser uma festa religiosa, uma festa cultural, uma festa muito bonita. E nós, enquanto ceilandenses, gostaríamos de receber a todos para nos prestigiar nesse momento que, para mim, é um momento muito importante da valorização da cultura religiosa do povo brasileiro.
Eu consulto ao plenário. Questão de ordem da deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu estou hoje muito pesarosa que nós não tenhamos quórum para votar, porque pela primeira vez, na ordem do dia de hoje, constavam 3 projetos de lei da minha autoria que seriam os primeiros a serem aprovados meu retorno à Câmara Legislativa. Um deles, inclusive, com alguma prioridade, porque é o projeto que inclui no calendário oficial de eventos e no calendário escolar do DF o dia 17 de agosto como Dia do Patrimônio Cultural e institui as Jornadas de Patrimônio Cultural da Humanidade no período de 7 a 11 de dezembro. Lembrando que o dia 7 foi o dia que a Unesco declarou Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade. E no dia 11 foi quando o governo local publicou o decreto de tombamento. E eu, portanto, lamento não podermos votar, porque já temos toda uma programação de jornadas para serem realizadas no Distrito Federal.
Questão de ordem da nobre deputada Helena Pedrosa. Só tinha feito uma questão de ordem.
Sim, vai ter fala de parlamentar?
Estamos em comunicado de parlamentares. Pois a senhora não. É a próxima.
Ah, obrigada. Eu pergunto...
Pois não,
eu pergunto a Vossa Excelência se eu posso fazer o meu comunicado deste lugar.
A senhora que manda, pode ser daí, pode ser, a senhora de história.
Então, eu queria aproveitar o meu comunicado de parlamentar.
A Vossa Excelência tem 5 minutos.
Sim, senhor. Porque eu vou falar por mim, Eliana Pedrosa, eu estranhei muito tomar conhecimento, através da mídia, que o governador indicou uma pessoa do meu bloco para fazer parte da mesa diretora. Eu nunca vi um nível de desrespeito, de intervenção tão grande numa instituição. E estou dando uma opinião pessoal, é minha opinião pessoal. E dizer que se a Câmara Legislativa, se nós parlamentares, aceitarmos uma situação dessa, nós estaremos quebrando um princípio que está esculpido na nossa lei orgânica, que é a independência dos poderes. E eu acho que o governador, ele deve ter se equivocado, ele não deve ter lido direito a lei orgânica, não deve conhecer a lei orgânica, não deve conhecer o regimento da casa, ao ele querer intervir, inclusive, num bloco, sem ter conversado com nenhum dos membros do bloco. Não sei se aconteceu com os outros, mas eu faço aqui o meu protesto e dizer que, de forma alguma, eu aceito essa intervenção no bloco do PSD. E eu gostaria de externar isso para todos os meus colegas, gostaria de externar isso publicamente, porque me parece que foi uma atitude ditatorial, uma atitude que afronta a democracia, uma atitude que nos faz acender o sinal de alerta de que alguma coisa não vai bem no Distrito Federal. Porque um novo caminho, um caminho que se diz democrático, que se diz defensor da democracia, jamais teria avançado esse sinal. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.
Deputada Eliana, eu não vou fazer aqui a defesa do governador, por vários motivos, mas nós almoçamos com ele hoje e nós fizemos esse questionamento a ele em relação, não ao nome do Vasni, mas os outros nomes. E ele confirmou para a gente que, de fato, ele não fez isso, que isso não partiu da pessoa dele e que ele não nominou as pessoas para ocupar os cargos da vice-presidência, do primeiro, segundo e terceiro secretário. Apenas o bloco PT, junto com que ele é da bancada do PT, escolheram o nome do deputado Vasni de Rori para submeter a esta casa como pré-candidato. Naquele momento, o PT escolheu também que seria candidato a presidente da casa. Ainda falta, né, conquistar os eleitores que somos nós parlamentares. Questão de ordem do nobre deputado Chico Vigilante.
Eu quero o comunicado parlamentar, que eu estou na esperança de dar corda.
Ah, eu ia chamar a Vossa Excelência, mas o senhor aperta aqui questão de ordem, né? E eu já estou. Vossa Excelência tem 5 minutos, nobre deputado.
Senhor presidente, mas antes da minha intervenção propriamente dita, eu queria pedir a atenção da deputada Eliana, porque a deputada Eliana, Vossa Excelência, que me conhece, sabe que eu sou direto em tudo aquilo que eu faço, que eu penso e que eu falo. Nós tivemos uma reunião ontem com o governador Agnello Queiroz, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores e o Bloco PT-PRB, e o Agnello enquanto filiado do Partido dos Trabalhadores. É democrático, é natural, é normal. E nós discutimos com o filiado do nosso partido a questão da mesa diretora da Câmara Legislativa e estamos indicando a esse legislativo, a esse colegiado, o nome do companheiro Vasni de Rori enquanto candidato a presidente. Agora, e não tratamos de um outro assunto senão esse, até porque senão nós estaríamos navegando em águas que não são propícias, até porque cada bloco de sustentação do governo vai se reunir com ele. Hoje foi o bloco, não é isso, deputado Alaí? Hoje o bloco de Vossa Excelência se reuniu, Estava lá o deputado Alaí, estava lá o deputado Gaciel Maia, o deputado Rony. Depois o pessoal do PEM com PPS e PSB vão se reunir também. E o deputado Agnello Queiroz, governador Agnello Queiroz, que foi deputado estadual, ele conhece como ninguém os meandros dessa casa, ele sabe que cada bloco escolhe os seus nomes para submeter ao voto. Coloca, escolhe seu nome e é submetido ao voto aqui. Portanto, o bloco político representado por Vossa Excelência naturalmente vai escolher um nome. Não cabe a nós. E o governador em nenhum momento tocou nisso. Em nenhum momento ele falou nisso. Agora, Vossa Excelência também sabe que existe a candidatura avulsa. Deputado, meu querido companheiro, amigo, né, que é o deputado Evandro Garla, que eu tenho sempre, me refiro dizendo que é um deputado, sabe, muito competente, muito sério, né? Ele tem uma reivindicação, por exemplo, que nós vamos discutir no momento oportuno. Ele pretende continuar na ouvidoria da casa, e nós vamos defendê-lo. Na composição, num outro momento, nós vamos estar defendendo isso. Agora, estavam lá ontem eu, deputado Vaznir, deputado Arlete, deputado Chico Leite, deputado Patrício, deputado Evandro Garla, em nenhum momento foi tocado em questão de escolha do bloco do PDS, do PSD. Isso, portanto, Vossa Excelência, fique tranquila, porque não partiu do governador Agnello Queiroz esse tipo de afirmação. Mas eu quero, dito isso, eu quero entrar no meu pronunciamento propriamente dito. Deputado presidente Olaia, é que ontem, deputado Arlete, eu participei do momento de maior emoção da minha vida, deputada Luzia de Paula e deputada Gaciel Maia. Foi de um ato no Palácio do Planalto, presidido o ato pela presidenta Dilma Rousseff. Eu fui convidado pela Caixa Econômica Federal, que foi o ato que completava na data de ontem a entrega. Nós não estamos falando de contrato, estamos falando de entrega. Ontem, deputada Laí, completou-se 1 milhão de casas populares no Brasil sendo entregue pelo governo da presidenta Dilma e, anteriormente, pelo governo do presidente Lula. 1 milhão de casas. A presidenta Dilma dizia no seu pronunciamento que a maior construção de casas que tinha acontecido no Brasil, deputada Gaciel, teria sido, na época do BNH, tinha sido algo em torno de 300 mil unidades. Foi da vez, deputada, que entrou o P-Norte, que Vossa Excelência mora lá, o P-Sul, onde eu moro, a Guariroba, o Setor O. Foram 300 mil unidades no país inteiro. Agora, deputado Lei, nós completamos ontem a entrega de 1 milhão de casas do Minha Casa Minha Vida. E dizer à presidenta Dilma, que ela era chefe da Casa Civil, quando do lançamento do programa, que ela chamou as empresas para se engajarem no processo, e os próprios empresários diziam para ela: olha, isso é um sonho impossível de ser alcançado. A gente não vai conseguir construir 1 milhão de casas. A imprensa bateu dizendo que era... A oposição bateu dizendo que era um projeto eleitoreiro. E ela dizia ontem do orgulho que ela tinha de estar completando a entrega de 1 milhão de casas. Mas tem mais. Já tem mais 1 milhão contratados. Os contratos já em execução. Não é mais promessa. 1 milhão já contratado. E a presidenta Dilma ontem determinou para que seja aberto o processo para a contratação de mais 1.400.000. Portanto, nós teremos 3.400.000 casas construídas dentro desse programa Minha Casa Minha Vida. Lá estava o governador Agnello Queiroz, assinou na hora um contrato ali para aquela região do Paranoá, que vão ser construídas 6.500 unidades. Foi emocionante. Deputada Gaciel, eu que sou do Nordeste, Vossa Excelência que é do Nordeste, assistindo o link, deputada Luzia, lá do interior de Pernambuco, se não me falha a memória, a cidade é uma cidade chamada Pedra, a 300 quilômetros do Recife, uma senhora de 83 anos de idade, recebendo a primeira casa na vida dela. Senhora com 83 anos de idade, era a primeira casa que ela estava recebendo, exatamente uma unidade do Minha Casa Minha Vida. Vi uma senhora que estava pessoalmente ontem no Palácio do Planalto, ela veio da Bahia, ela é de uma cidade do interior da Bahia, e me disse, de Bom Jesus da Lapa, e ela deu depoimento ontem, ela fez um pronunciamento, e chorou, e aí foi o momento que todo mundo chorou, porque ela dizia, deputada Luzia, de que ela estava 1 ano e 3 meses cuidando de um filho dela que está se tratando no hospital, uma criança está se tratando no hospital em Salvador, e ela dizia que não tinha condição de pagar aluguel, muito menos de comprar uma casa. E que esse programa possibilitou com que ela reunisse novamente a família dela, né? E aí ela chorou, a presidenta Dilma também se emocionou muito, foi lá, abraçou essa senhora, confortou essa senhora. Portanto, foi um momento de muita emoção, um momento muito bonito. E ver a presidenta dizendo isso aqui é a continuidade da determinação do que foi feito pelo presidente Lula e que ela, palavra da presidenta, tem muito orgulho de continuar. E hoje, deputada Luzia, eu, ainda com a emoção de ontem, eu hoje compareci ali naquelas casinhas perto do Caique, ali da Ceilândia Sul, que eles estavam morando numa área de risco, lá numa chácara chamada Pantanal, porque era um pântano, foram tiradas de lá e colocadas, uma senhora que tem 5 filhos, foi colocada numa casa do Minha Casa Minha Vida ali. 5 filhos. E eu vi uma coisa, senhoras e senhores deputados, inclusive a imprensa que está aqui presente, seria até uma pauta para a imprensa, porque eu vi uma coisa inimaginável, deputada Luzia. Essa senhora hoje me mostrando, ela tinha recebido uma geladeira, daquelas geladeiras distribuídas pela SEB no programa de diminuição do gasto da energia. São elas geladeiras novas, que é do programa da Eletrobras, implementada agora pelo governo do Distrito Federal. E, pasmo, os senhores, deputado Arlete, Vossa Excelência, que é uma médica sanitarista, eu vi isso hoje de manhã. Deputada Arlete, as ratazanas tinham atacado a geladeira quando ela estava morando lá nesse barraco lá da Vila Pantanal. Deputada, as ratazanas comeram as borrachas da geladeira. Comeram as borrachas da geladeira dessa senhora, geladeira nova, que foi recentemente entregue pela SEB. Agora imagina, Vossa Excelência, deputada Arlete, se aquelas ratazanas atacar aquela geladeira daquela senhora, que tem 5 filhos, imagina o que essas ratazanas estão fazendo com os filhos dela, lá dentro desse barraco. Portanto, são coisas assim, deputado Coldre Brandes, que a gente tem que ver, a gente tem que ir lá, a gente tem que conferir para ver o quanto que o governo da presidenta Dilma e o governo do presidente e o governo do governador Agnello faz bem para a população mais carente do Brasil, população mais pobre. Porque eu fiquei assim, quase que paralisado, né? Quando eu vi aquela situação daquela senhora com aquela criança no braço e dizendo, olha aqui o que, que as ratazanas fizeram com a minha geladeira. Portanto, se aquelas ratazanas atacaram daquela maneira aquela geladeira, imagina o pouco de comida que ela tinha, não é? Imagina as roupas, imagina as próprias crianças que eram atacadas pelas ratazanas. Portanto, é essa população que está tendo dignidade. É essa população que está tendo cidadania, deputado Charlin. É por isso que a gente tem orgulho do que o governo da presidenta Dilma faz e de que o governo do governador Agnello está fazendo no Distrito Federal, e por isso que nós apoiamos. Tem muita gente que critica, mas não vai lá para ver a situação que aquelas pessoas viviam. Não chega perto para ver como é que elas viviam. Não se aproxima para verificar como é que elas viviam. Portanto, merece aplausos a presidenta Dilma pelo 1 milhão de casas entregues, por mais 1 milhão contratadas, e o próximo contrato de 1.400.000, que é para completar até 2014, 3,5 milhões de unidade entregue à população que não tinha onde morar. A população que vivia excluída completamente de qualquer possibilidade de uma moradia decente. Portanto, aplausos à nossa presidenta, aplausos ao presidente Lula, que foi o iniciador de tudo isso, e aplausos ao governador Agnello Queiroz por ser o continuador dessa política no Distrito Federal. Obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, há algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra? Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum regimental, declaro encerrada a presente sessão.